Nós vamos continuar falando de economia aqui, convidando para conversar conosco a economista-chefe do Santander, ex-secretária do Tesouro Nacional, Ana Paula Vescovi. Ana Paula, bom dia.
Bom dia, Daniel. Bom dia, Rosane.
Bom dia.
Bom dia também a todos os ouvintes da Rádio Gaúcha.
Olha, muito obrigado por estar conosco mais uma vez aqui no Gaúcha Atualidade. Nós queremos falar um pouquinho sobre os desafios da economia, a necessidade do debate sobre as reformas necessárias para o Brasil, o que vem pela frente. Eu quero começar com um assunto que é o assunto do momento, porque nós temos aí uma etapa do processo da nossa democracia que vai ser vencido agora no próximo domingo, que é o segundo turno da eleição em 57 municípios brasileiros, entre eles das principais capitais brasileiras, Porto Alegre, São Paulo, Rio de Janeiro. Bom, passado esse período, quais são os desafios do Brasil depois desse segundo turno e essa, de certa forma, essa reacomodação das forças políticas no Brasil, Ana?
Pois é, o desafio do Brasil ele foi aumentado, né, magnificado aí com a ocorrência dessa pandemia, mas a gente precisa lembrar que nós já vínhamos, né, de uma crise ali em 2015, 2016 e cumprindo uma série de desafios e trazendo reformas, aprovando reformas e retomando gradualmente nossa capacidade de crescer. Veio a pandemia e nós temos aí, como eu disse, um desafio aumentado, né? Então agora nós precisamos sair desse ciclo de eleições. É sempre importante lembrar que nós também temos aí as eleições nas mesas diretoras, tanto na Câmara quanto no Senado. E nós precisamos realmente, nessa saída, nesse processo, ter uma visão mais clara de quais as medidas que serão tomadas, né, endereçadas e pautadas pelas casas, para que a gente possa perceber como o Brasil vai se reorganizar, principalmente em termos de contas públicas, né? Uhum. Porque isso é o centro da condição de nós termos uma economia organizada. Então, acho que esse é o principal sinal que a gente precisa ter de quais são as medidas que serão endereçadas, por exemplo, para dar sustentação ao teto de gastos, para viabilizar a aprovação do orçamento federal para 2021, o que o governo vai priorizar em termos de medidas.
Rosane. Bom, enquanto a Rosane não chega, deixa eu aproveitar para esse tema do teto de gastos. Por que ele é tão importante para o Brasil? Porque agora, principalmente no processo eleitoral, nós estamos vendo aqui e ali o debate sobre o teto de gastos. Por que ele é importante para o Brasil? Porque ele é importante para manter o equilíbrio fiscal no Brasil? E mais do que isso, a senhora é uma das idealizadoras dessa ideia do teto de gastos. Então vamos deixar bem claro por que ele é importante para manter a estabilidade fiscal do Brasil.
Vamos voltar um pouquinho nessa crise anterior de 2015 e 2016, onde houve uma perda de renda muito grande para os brasileiros, cerca de 7% de PIB foram perdidos, né? Então, vejamos, o que foi a causa dessa crise? Foi justamente um desequilíbrio muito grande nas contas públicas. Nós perdemos a condição de ter a ancoragem de expectativas por meio da Lei de Responsabilidade Fiscal, que nos garantia aí metas anuais de resultado primário, que é aquele resultado das contas públicas, que são as receitas de impostos, de tributos e as despesas não financeiras do governo, né? As despesas com saúde, educação, programas, enfim. E aí a gente começou a entrar em déficits, né? E a dívida pública saltou, né? Saltou de 51%, foi até 76% aqui no final de 2019. E agora vai ter um outro salto. Então, como a gente perdeu essa ancoragem dos resultados primários, muito em função de um crescimento persistente das despesas obrigatórias do governo com previdência, com assistência e com folha de pagamento em especial, a gente precisou restabelecer uma âncora, né? Então essa âncora foi, olha, nós vamos fazer um ajuste no Brasil nessas contas públicas para torná-las equilibradas, mas vamos fazer ao longo do tempo, né? Em 10 anos numa primeira fase, depois mais 10 anos numa segunda fase. E com isso nós vamos fazer um ajuste pelo lado da despesa, nós vamos conter despesas obrigatórias, dar mais flexibilidade aos orçamentos, porque aí a gente não vai aumentar impostos, né? Não vai, vamos precisar ter essa pressão de aumento de impostos a cada tantos anos, porque a despesa só aumenta, Né? Uhum. Então, esse foi o acordo que está por trás do teto de gastos. Tá. Por que, que ele é importante? Se a gente fura, dá uma exceção a ele, esse acordo se rompe. Então, a gente perde a âncora, né? Uhum. Essa ancoragem e essa credibilidade que foi construída a partir do teto dos gastos. Tá. Sempre lembrando, Daniel, para finalizar a resposta aqui, que foi essa ancoragem que garantiu uma redução sustentada de juros, de inflação no Brasil e uma volta, ainda que gradual, ao crescimento econômico.
Como é que você está vendo a pressão pelo aumento de impostos? O governo emite sinais ainda muito, digamos assim, talvez contraditórios sobre a necessidade ou não de aumento de impostos ou a disposição de aumentar impostos. Como é que o mercado olha para isso, Ana?
Olha, eu acho que essa é uma preocupação, porque eu volto a dizer, é aumentar impostos agora, voltar a aumentar daqui a alguns anos, porque se a despesa continua crescendo, não vai parar. A Previdência freou um pouco, né? A gente tinha uma despesa pública, despesa primária, no governo federal, aumentando 6% ao ano, acima da inflação. Agora temos em torno de 4, né? Isso é a projeção para os próximos 10 anos, já com a vigência da reforma da Previdência. Moral da história, a gente precisa fazer mais em termos de contenção de despesas. E isso é um trabalho longo. Agora, se a gente não consegue conter despesas, fica claro, não só para o mercado, viu, Daniel, mas para os investidores. Aí eu estava ouvindo as notícias sobre investimentos importantes no Rio Grande do Sul. Imagina que são investidores que não têm a certeza de qual imposto que eles vão pagar daqui a 5, daqui a 10 anos. Uhum. Muda a lógica do negócio, muda o equilíbrio do negócio.
E que ponto a senhora vê como central que ainda não foi endereçado por esse governo em relação às despesas?
Eu acho que nós temos fases a percorrer, porque há muito a ser feito, né? Mas existem prioridades. Eu acho que agora o primeiro momento é a gente ter alguma medida fiscal emergencial, né? Ou para acionar esses gatilhos do teto, contendo automaticamente despesas quando o orçamento fica muito rígido, que é uma proposta que já está no Congresso, ou é realmente descontinuando alguma despesa, desindexando, por exemplo, né? Como o governo já propôs, aí, alguns benefícios previdenciários acima do salário mínimo. Enfim, algumas medidas que estão sendo propostas para poder frear emergencialmente despesas, ainda que de forma temporária, enquanto a economia vai se recuperando. Com isso, você abre espaço para dar sustentação ao orçamento dentro da regra do teto, dentro desse acordo social que garante a gente conviver com juros abaixos, inflação sob controle. Então, essa é a medida emergencial. Depois a gente vai ter que endereçar aí a reforma administrativa, a reforma tributária. São dois blocos de reforma, como a gente sempre fala. É um bloco de reformas fiscais para reequilibrar as contas públicas do Estado dentro daquilo que a sociedade aceita pagar de impostos de uma forma previsível e organizada. E segundo, são reformas que tornam o uso dos recursos da sociedade mais eficiente, são reformas de produtividade, né? Por exemplo, a gente fazer uma reforma tributária para que todo mundo tenha um sistema tributário menos litigioso, mais seguro juridicamente, que as empresas tenham um melhor ambiente de negócios.
Ana Paula, nós estamos vivendo um momento de recrudescimento da pandemia no estado, aqui no Rio Grande do Sul, e no país inteiro, ou nos principais estados da federação. O governo está pagando um auxílio emergencial e há um enorme ponto de interrogação sobre o que será a partir de 2021. Uma hora o ministro Paulo Guedes diz que vai continuar, outra hora diz que não vai continuar. Como é que a senhora, que acompanha essa situação, imagina que será o nosso 2021 com ou sem auxílio emergencial e diante desse recrudescimento da pandemia?
Bom, o auxílio emergencial, Rosane, já passou por uma redução de valor, né? E aí em dezembro ele termina. O que a gente vê daqui, né? A gente agora, depois dessa reorganização política que o Daniel citou, a gente vai ter que ter uma percepção de qual o capital político que o Brasil vai ter, né? O que eu chamo de capital político? A capacidade dessa coordenação entre poder executivo com a agenda e o Congresso, né, com as pautas e os votos, a obtenção de votos, né? E aí a gente vai ver qual grau de ambição a gente vai poder ter, né? Por que, que eu falo grau de ambição? Porque a primeira coisa é a gente atender a esse espaço, essa compreensão da restrição fiscal e a sua importância para não desorganizar a economia. Porque o pior de todos os quadros é a gente desorganizar e abortar a recuperação, né? Então, a segunda coisa é a gente ver que espaço que a gente tem, por exemplo, para colocar mais beneficiários no Bolsa Família, se a gente consegue, nesse orçamento de 2021, aprovar alguma medida emergencial, como eu disse, de contenção, para, por exemplo, como contrapartida, colocar aí mais famílias dentro do programa. A segunda coisa, se a gente tiver condição de fazer uma discussão mais densa, mais profunda, eu acho que o Brasil tem uma oportunidade imensa e muito boa de reestruturar toda a sua assistência social. Ou seja, pegar esse volume de recursos que já está no orçamento, que já existe hoje, cerca de 160 bilhões de reais, e repensar o desenho de uma forma integrada de toda a assistência. Por que eu vejo essa oportunidade? Porque a gente vai precisar, a gente vai sair aí, como você falou, né, com um desemprego muito alto, uma informalidade muito alta, famílias ainda em situação de muita vulnerabilidade. E, de segunda forma, assim, os programas precisam se adaptar à nova realidade e esse redesenho traria um uso muito mais efetivo desses recursos em termos de redução das desigualdades e de impacto sobre as famílias. E de outra monta, a gente já tem montado aí toda uma estrutura, essas transferências fundo a fundo do SUAS, que é o Sistema Único de Assistência Social, toda a família, né, de assistência social nos municípios, nos estados, são já estruturas prontas para acolher um novo desenho. Mas isso, como eu te falei, depende de uma avaliação se a gente consegue ter a regimentação dos esforços necessários para conseguir aprovar medidas que são muito, muito, muito complexas.
Pois é. Ana, nós estamos conversando com a Ana Paula Vescovi, ex-secretária do Tesouro Nacional e economista-chefe do Santander. Vamos falar um pouquinho de reformas, porque muito tem se falado sobre necessidade das reformas. Sob o seu ponto de vista, qual é a expectativa do mercado em relação do sistema financeiro de uma forma geral, de fato termos em 2021 reformas sendo não só encaminhadas, mas levadas até o seu fim pelo governo federal e pelo Congresso? E que reforma é mais aguardada, administrativa ou tributária?
Olha, essa pergunta é difícil, eu acho que ambas. Mas assim, vamos falar do cenário, né, Daniel? Eu acho que recentemente a gente observou, né, aí depois das eleições americanas, uma melhoria do cenário internacional. Isso se refletiu aqui na nossa taxa de câmbio. A gente teve uma apreciação do real, o real que estava lá em 5,75 veio para 5,30, né? Isso pode continuar acontecendo. Por quê? Eu acho que é muito intuitivo a gente pensar. As coisas pioraram muito quando a pandemia começou e elas tendem a melhorar quando a pandemia passar. E uma hora ela vai passar com essa vacinação em massa e tal. Já tem aí 6 vacinas em fase 3 de teste, passando a fase 3 de teste e perto de serem homologadas. Então, essa vacinação vai ocorrer, a gente acredita que no primeiro semestre, ao longo do primeiro semestre do ano que vem. Então, as coisas vão melhorar em escala global, favorecendo os emergentes que foram prejudicados quando a economia entrou, a pandemia se iniciou. Então, a gente vai ter um momento favorável, digamos assim, um tempo para poder discutir as reformas. Agora, são discussões muito densas, né? Então, eu acho o seguinte, pelo menos se a gente não conseguir fazer a reforma tributária ideal, que a gente comece por essa proposta de começar pelos tributos federais, porque eu tenho certeza que a demonstração dos resultados positivos sobre toda a economia vai encorajar o passo mais à frente da reforma tributária e começar a avançar nessa discussão sobre a reforma administrativa, que nada mais é do que melhorar a produtividade dentro do setor público.
Mas você vê com otimismo...
Um setor muito importante, né?
Sem dúvida, mas você vê com otimismo os sinais que estão sendo emitidos pelo governo?
Eu acho que a gente está numa fase aí complicada em função dessa transição política. Sim. Né? E agora, passando isso, eu acho que os grupos que se instalarem, as coisas assentando, a gente vai ver essa pressão da responsabilidade dessas lideranças políticas de colocar o Brasil na rota certa. Né? Embora, como eu te falei, a gente tenha tempo para que eles organizem essa discussão, essa pressão vai vir. Da onde que vai vir essa pressão? a gente vai chegar aí a 16, 17 milhões de desempregados no Brasil. O IBGE acabou de divulgar o dado, nós estamos com 14,6% de taxa de desemprego, né? Então, assim, vai chegar a 16%, porque ainda as coisas ainda estão acontecendo. Ah, vocês viram aí a notícia também de uma pequena empresa que tem no comércio que fechou as portas, né?
Sim.
Não aguentou mais o fôlego da dificuldade do momento. Então, assim, a gente ainda vai ver algum rescaldo desse processo e essa pressão vai vir na sociedade. Fim do auxílio emergencial, sem espaço fiscal, né? Sem espaço fiscal para poder enfrentar novas dificuldades. Então, para o Brasil ter resiliência, segurar esse momento e não deixar que a economia se desorganize depois dessa pancada toda que nós recebemos, eu acho que as lideranças políticas vão estar muito pressionadas a tomar decisões. Não é otimismo nem pessimismo, eu acho que a gente está aqui na observação, no aguardo, na expectativa de que haja realmente a construção de consensos, ainda que medidas, né, em etapas, mas sempre sinalizando para a direção correta e nunca retrocedendo, como, por exemplo, fazer um furo no teto, voltar a gastar mais, sinalizar aumento de imposto quando as empresas já estão com uma enorme dificuldade hoje, as famílias também. Eu acho que é mais aí uma percepção de que vai haver uma pressão social importante.
Para a gente encerrar, Ana Paula, nós vemos alguns sinais contraditórios do governo, uma ala defendendo maiores investimentos públicos, outra defendendo maior contenção. Agora mesmo, nas relações externas, também quem não ajuda, às vezes atrapalhando, como é o caso do deputado Eduardo Bolsonaro, os investimentos externos caíram. E essa bateção de cabeça, para usar uma expressão bem popular, não acaba afugentando os investidores, tanto quanto a não realização das reformas?
Eu acho que nós temos um processo no Brasil de realmente acumulação de restrições, de problemas, que tem trazido aí, os números são claros, né? Um fluxo de saída em 12 meses próximo a 50 bilhões de reais do Brasil. Agora, quando melhorou esse humor aí externo, alguma coisa voltou a entrar de novo, principalmente na Bolsa de Valores. Então, assim, nós temos, ao mesmo tempo que muitos problemas para endereçar e não são soluções simples que vão resolver as nossas deficiências de ambiente de negócios, as nossas deficiências macroeconômicas que se concentram bastante no lado fiscal, nós temos muitas oportunidades, porque tem uma discussão já bastante avançada, nós temos muitas propostas já dentro do Congresso, né, desenhadas, escritas. Então, assim, o que a gente vai precisar realmente é construir um ambiente de convergências para caminhar, porque senão o retrocesso atrapalha todo mundo, né? Atrapalha os cidadãos brasileiros, as pessoas que estão procurando emprego, as lideranças políticas no seu momento de reprodução, digamos assim, de manutenção. E atrapalha todos, então não interessa a ninguém, né, essa agitação. Eu acho que é nisso que a gente acredita. O Brasil já provou isso em vários momentos, né? Ter capacidade de fazer a superação dessas dificuldades, de achar saídas. É nisso que a gente se confiança, né?
Ana Paula Vescovi, do Santander, economista-chefe do Santander, muito obrigado pela sua atenção. Bom dia para a senhora.
Bom dia a todos aí, Rosane, a Daniel, e boa sorte aí nesse processo de controle do contágio.
Tá bem, muito obrigado. Obrigado pela entrevista nessa manhã.